Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tá na hora, 6:05 na Bahia. Bom dia, bom dia, bom dia pra vida. Vamos acordar, hein? Bom dia pra todo mundo. A partir de agora, então, a metralhadora da informação tá chegando aqui na número 1 da região, hein?
Gabriela FM.
30 anos de sucesso, 2022, o ano dos 30 anos da Gabi. 30 anos de muita informação, entretenimento, promoções, emoções, fazendo a trilha sonora. Olha, a Gabi é a trilha sonora da vida de muita gente, viu? De toda a região sul e extremo sul da Bahia. Bom, muito prazer, eu sou o Robertinho Scarpita, do meu lado, dividindo a bancada nessa super manhã de quarta-feira, não, já é quinta-feira, final de semana tá chegando, tem ele, o repórter policial mais premiado da Bahia,
Marinho Santos.
Eu sou Marinho Santos, chegando para dar bom dia para cada um de vocês, você meu amigo, você minha amiga, nos quatro cantos da região sul do estado, ligados aqui na Gabriela FM. Estamos iniciando mais uma edição da série e do programa do povo para o povo com o povo.
Tropa de Elite.
O pau que dá em Chico, dá em Francisco.
Tropa de Elite.
Vem comigo, vem com Robertinho Scarpita, estamos juntos.
Vamos nessa então, seu repórter. Quintou, né? Quintou, hoje é dia 2 de junho, chuvinha caindo na nossa região, a dobrar a atenção que vai nas estradas, a turma que vai aí ouvindo a gente pro trabalho, a turma que tá deixando o plantão agora, né? Tem a mudança de turno. Então, nosso muito bom dia e nosso obrigado especial para você que dá carona todas as manhãs. Para você, minha amiga dona de casa, que abre a porta da sua casa para a gente entrar através das ondas sonoras da 102.9, das ondas sonoras do seu radinho, a turma do aplicativo, a turma que escuta a gente também no celular, seu Marinho Santos. O que tem de gente ouvindo a gente nesse momento, meu Deus do céu. É a maior audiência de todo o sul, extremo sul da Bahia. Vocês colocam tropa em primeiro lugar, e o Tropa coloca o povo em primeiro lugar sempre. Aqui, o povo é prioridade. São 6:07 na Bahia. Tá carrancudo? Tá cruviano? Tá o quê?
Tempo carrancudo, com essa pegada aí de chuva leve, mais de 8, 9, 9:30, o sol já vai vir aí. Viu?
Pontualmente, 9:30,
de 9 em diante, o sol vai brilhar. Tenho certeza disso.
Ai, 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 dona Mundinha deve estar dando risada dessa sua previsão, vendo a lagoa encantada no fundo, viu?
E ela vai ficar encantada quando o sol começar a brilhar lá.
Eu
na
vou trazer a informação agora, oficial da agência Climatempo. Vamos ver se você acertou, viu? De acordo com a agência Climatempo, céu nublado nesse início de manhã aqui no Banco da Vitória, rodovia Ilhéus Itabuna, termômetros marcando 22 graus nesse exato momento aqui no Alto Bela Vista, podendo chegar até os 28 graus. Vamos ter uma quinta-feira aí, tempo tranquilo. Agora, seu repórter, 57% é a probabilidade de chuva, seu repórter. Eu acho que o sol hoje vai ser difícil.
Mas eu acredito, de 9, 10 horas ele vai aparecer, viu, Scarpinho?
Vamos ver, né, se você acerta aí.
E tenho certeza que Dona Mundinha vai ficar encantada na Lagoa Encantada.
Um abração aí pra todos. Abraçando a Dona Mundinha, a gente abraça a todos os nossos ouvintes. Dos distritos de Ilhéus. O mestre Roxinho diz que fica feliz da vida quando a gente fala dele. Inclusive, o Rio de Engenho, ontem a gente cobrou do secretário André Cesário a questão do telhado aí do posto de saúde. Os nossos amigos de Vila Cachoeira, né, o Antônio Melo, que ligou para cá ontem, e você fez esse pedido no ar durante o programa, e a gente foi até a Secretaria Municipal de Saúde, fomos atendidos pelo secretário, o secretário respondeu, tem lá no nosso Instagram o nosso encontro com o secretário de Saúde. A gente tem levado demandas, os problemas chegam ao programa Tropa de Elite, e a gente busca uma solução para esses problemas, senhor repórter.
É, ficou parecendo que eu tenho casa, eu tenho roça, eu tenho sítio, eu tenho uma fazenda e tenho amigos no Rio de... Vila. Na Vila Cachoeira.
Vila Cachoeira,
Aí eu fui bem claro com o secretário, disse, olha, eu não conheço ninguém, não tenho nenhum amigo, amigo íntimo assim, pessoa próxima de mim, mas em nome dos moradores, em nome de um telefonema pedindo socorro, a saúde não chegou desde dezembro, o secretário anotou tudo e disse, olha, eu não tenho amigos não, não tenho procuração para defender, mas desde já estamos defendendo a Vila Cachoeira.
Vila Cachoeira.
E ele anotou e disse que vai resolver a situação Vila Cachoeira.
E em relação ao posto de saúde lá do Santo Antônio também, que a turma vem cobrando muito, o secretário nos garantiu que será um dos primeiros agora a serem reformados e vai estar servindo aquela comunidade.
Foram várias as demandas, as cobranças.
Passadas aí.
E deixamos o CIPA de Juerana esperando, aguardando, sentadinho. No nosso encontro, as nossas reivindicações com o secretário Cipa ficou aguardando para depois ele ser atendido, viu, Scarpe?
Pois é, seu repórter. Vamos seguindo com a metralhadora da informação, porque a partir de agora tem muita notícia, prestação de serviço, é claro, a sua participação ao vivo, 3675-2000, você no ar com a gente. O nosso zap chama o Tropa de Elite no zap 739-8829-1029. Você pode mandar a sua mensagem de voz de até 30 segundos, gente. Ó, 30 segundos. Você diz seu nome, diz de onde você está falando, né? E um problema. Qual o problema aí na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade, na sua cidade? Manda um zap pra gente, chama o Tropa de Elite, 739-8829-1029, é o zap zap da Gabriela FM, o mais estourado da região, viu? A nossa equipe já tá todo mundo pronto também, o time de correspondentes, eles que somam aqui na nossa equipe, levando muita informação, colocando cada cidade em destaque aqui no Tropa, seu repórter.
Daqui a pouquinho, direto de Uruçuca, o vereador locutor Matheus Santos. E direto de Itabuna tem Manuel Messias. E de Camacan tem ele, Paulo, o amigo de Uca, Paulo José, no Tropa de Elite. E ainda tem Nath Almeida.
E pra falar de futebol, quem é que a gente convoca?
É Denildo Braga.
Pois é, e é claro, a partir de agora você é muito bem informado. Vamos às manchetes que serão destaques nessa edição de hoje. O Tropa de Elite, hoje quinta-feira, vai trazer uma entrevista muito bacana ao vivo aqui nos estúdios com a gente. Ele que é o coordenador de campo de endemias da Prefeitura de Ilhéus, da Secretaria Municipal de Saúde. A gente vai falar de dengue, um assunto importantíssimo. Você, meu amigo, você, minha amiga, uma entrevista importantíssima. Por quê? Só não depende dos agentes, não. Depende de cada um de nós. Você, amigo, você, amiga, tem que entrar nessa luta no combate à dengue, seu repórter. É ou não é?
É verdade.
Então, essa entrevista hoje, a partir das 7 horas, toda quinta-feira a gente recebe um convidado aqui no programa Tropa de Elite. Roberto Reis vai estar conosco ao vivo a partir das 7 da manhã. Vamos aos destaques da metralhadora da informação.
Tropa de Elite.
Corpo carbonizado encontrado na cascalheira de Aurelino Leal, via de acesso ao distrito de Taboquinhas, município de Itacaré. É do advogado Bruno Stephanie Escena Rocha.
Câmara de Ilhéus abre processo seletivo para estágio dos ensinos médio, técnico e superior.
E mulheres vítimas de violência doméstica têm pouca assistência no estado da Bahia. Na sua maioria são negras.
O ESC recebe comenda dos 180 anos do CIE Bahia.
Lourdes Batista, encontrada morta na residência onde morava, Rua das Orquídeas, bairro Teotônio Vilela, suspeita de suicídio.
Obra em trecho da ponte da Zona Norte em Ilhéus deixa trânsito lento na BA-001.
Polícia Civil e Polícia Militar procura o Anderson Santos de Souza. e tentou matar a mulher no distrito de Ponta do Ramo.
Olha, TRS, seu repórter, manda o PT da Bahia apagar publicação que associa ACM Neto a Bolsonaro. Parece que bateu o desespero na turma do PT. Eu, sinceramente, a gente precisa acabar com esse tipo de política. Vamos pro campo das ideias. Vamos apresentar propostas. Vamos fazer o comparativo, seu repórter. Não dá para aceitar esse tipo de coisa. Aí tem que acionar o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, e ele determinar. Olha, o PT tem que apagar essa publicação que está aí nas redes sociais. Imagina só. Agora eles botaram na cabeça que tem que associar o ACM Neto ao Bolsonaro para o candidato do governo crescer. Não se faz política assim. Vamos para o campo das ideias.
Eu gosto quando ouço você falar campo das ideias.
É, não
tem. Esse campo
fazer
das
política.
Ideias tem a marca do advogado, o Dr. Fred Gedeon III.
Um abração, viu? Falar em advogado, ontem a turma da OAB Bahia entrou em contato conosco, né, sobre a questão do evento lá na Chapada Diamantina. Tem, quem também entrou em contato conosco foi o Maurício Maron, do Hospital Maternidade Joaquim Sampaio, em relação à denúncia feita pelo vereador Fabrício Nascimento, dizendo que o hospital não está operando 100%. A gente vai trazer essas informações e muito mais a partir de agora, aqui na Metralhadora da Informação. Para todo mundo, uma super quinta-feira!
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM!
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a Metralhadora da Informação.
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 16 minutos. 6 e 16. Olha, as mulheres vítimas de violência doméstica têm pouca assistência no estado da Bahia. As mulheres, a maioria negras, elas sofrem agressões físicas ou psicológicas de atuais ou de ex-companheiros e que precisam de abrigo. Só encontram casas de acolhimento em Salvador, Feira de Santana e aqui pertinho em Itacaré. Então este número reflete um auxílio ainda menor do que o pouco oferecido no Brasil, onde apenas 134 de 5.570 cidades que dispõem de casas de acolhimento às agredidas, de acordo com um levantamento que foi feito pelo IBGE. Esse estudo cita ainda em 15 cidades baianas somente com delegacias especializadas em atendimento às mulheres, às DEANs. O número difere do informado pela própria Secretaria de Segurança Pública do Estado, 15 delegacias especializadas em 14 municípios e não em 15, como diz o IBGE. Então, a pesquisadora do Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher, o NEIM, e coordenadora do Observatório da Lei Maria da Penha, é do Núcleo, Márcia Tavares, disse que, embora haja uma necessidade de ampliação dos servidores especializados, não é um número razoável. Então, o fato de não haver, na maioria dos interiores, o atendimento especializado em violência de gênero faz com que as vítimas sejam atendidas por policiais, na maioria despreparados, que chegam a orientar que não denunciem, argumentou Márcia, ela reforçando a fragilidade do atendimento ofertado às mulheres que são violentadas. Então tá aí, são 6 horas e 19 minutos na cidade de Ilhéus. Daqui a pouquinho eu volto falando, Scarpita, do corpo carbonizado encontrado na cascalheira de Aurelino Leal. É via de acesso ao distrito de Taboquinhas, município de Itacaré, que é do advogado Bruno Stephanie Sena Rocha. Detalhes no Tropa de Elite.
Só pra gente conferir! 6h19 agora, 6h19. Era notícia boa aí pra juventude, né? Pra você estudante, estudante de ensino médio, técnico e superior. A Câmara de Ilhéus vai abrir o processo seletivo superior. Começou, né, essa grande oportunidade desde ontem. Ontem, quarta-feira, dia 1º, as inscrições foram abertas para o processo seletivo de estágio remunerado de níveis médio, técnico e superior. O edital 001/2022 foi divulgado no Diário Oficial do Legislativo, considerando o disposto da Lei Federal 13.019/2014 e seu artigo 30, no qual estão estabelecidas as diretrizes para o programa de estágio de nível médio, técnico e superior, no intuito de atender a demanda de atividades do Ente Legislativo de Ilhéus. Poderão participar do processo seletivo estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino público ou privado reconhecidas pelo Ministério da Educação, estudantes com frequência efetiva nos cursos de ensino médio, técnico ou superior e que declare o CEE por meio de termo de convênio devidamente assinado. Brasileiros ou estrangeiros com visto de permanência no país, que estejam quites com as suas obrigações eleitorais, também quando maiores de 18 anos com as obrigações militares, quando do sexo masculino, e maiores de 18 anos, com idade mínima de 16 anos completos na data do início do estágio. O estudante deverá conhecer o edital e preencher todos os requisitos. As inscrições e análises de informações recebidas somente via internet. Vai lá no nosso site, programatropadeelite.com.br, tem um link dessa matéria. Aí você vai copiar, vai colar. O período vai até amanhã as inscrições, tá certo? Começou ontem e vai até amanhã às 23h59. Não sendo aceitas outras formas de envio. São ofertadas 10 vagas para o nível superior, com remuneração de R$ 630,00, e 10 vagas para o nível técnico e médio, com remuneração de R$ 410,00. Ambas já incluem taxa de transporte e carga horária de 20 horas semanais. O resultado do processo seletivo será divulgado no Diário Oficial do Legislativo e a convocação ocorrerá conforme necessidade do órgão. Oportunidade boa aí, então, vagas de estágio pintando, vai lá no nosso site programatropadeelite.com.br. Vamos no zap, seu repórter!
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente. O Joabes do Malhado, quinta-feira pra hoje, amor, alegrias e bênçãos. Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Escarpita. Bom dia, bom dia. Tem mensagens aqui, olha, bom dia Marinho Santos, bom dia Robertinho Scarpita, rapaz, que programa show, valeu Gilmar, brigadaço aí. Bom dia tropa de elite, olha, não quero me identificar, Castelo Novo pede socorro, a estrada está muito ruim, uma vergonha, ajuda a gente por favor, Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Ontem a gente encontrou também com o secretário do interior, o Nino Valverde, vereador licenciado, e ele tá com uma agenda aí inserida, Castelo Novo, Banco do Pedro, viu gente? Vamos torcer pro tempo segurar aí pra poder fazer esse trabalho. E a gente vai estar aqui cobrando.
Tá demonstrando vontade, viu, o Nino Valverde. E a gente aqui cobrando, olho, né, no olho com ele, né,
cara? Com certeza. A Lucidalva tá lá em São Paulo já dando bom dia pra gente. Tá frio aí, hein, Lucidalva? Olha, bom dia, Marinho Santos Scarpita, que é paulista. Manda alô pra Negão do Reggae, todos aí. Dessa cidade gostosa, adorei estar em Ilhéus e quero voltar de novo. Valeu, paulista, volte sempre, paulista. Bom dia, Marinho Santos e Scarpita. Olha, sou Cristiane Santos. Na quinta-feira, dia 26 de maio, peguei uma lotação que também faz 9h09 às 17 horas do Nosso Senhor da Vitória. Destino Sol e Mar, né? Quadra é dentro desse carro da lotação, ficou uma carteirinha preta. Dentro da carteira tem um cartão de uma criança especial verde. No nome de Antônio Henrique, é um cartão do BPC, também no nome da Cristiane, que é a mãe do Henrique. É, atenção, atenção aí, nossos amigos, vamos ajudar a Cristiane a encontrar, que dá um maior trabalho, gente, para tirar a segunda via desses cartõezinhos aí, viu? É sofrimento. Então, atenção, meu amigo, você que faz a lotação aí, você que encontrou essa carteirinha preta, entre em contato com a gente. Entre em contato com a gente, viu? Cartão do BPC no nome de Cristiane. Uma caixa, né? A Cássia também, rapaz. A filhazinha dela, Valéria, tá pedindo pra gente aqui da Gabriela poder ajudar. Então, Cristiane, tá feito seu apelo aqui. Nossos amigos, você que tava nessa lotação, você que é o dono do carro, né, que faz o transporte alternativo, se achou essa carteirinha, entre em contato com a gente para poder ajudar a nossa ouvinte Cristiane Santos, lá do Sol e Mar. Oi, bom dia, Marinho Santos. Bom dia. Bom dia, Tatiana. Ótima quinta-feira. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Scarpita. Chamando vocês do Tropa de Elite no Zap, pedindo socorro aqui em nome da região com essa chuva que caiu. A BR-251 em Ilhéus Guaranema está um sufoco. Será que tenhamos amanhã um filho de Deus que vai pedir ao governador Rui Costa que o governo da Bahia resolva a situação desumana de milhares de famílias que defendem, dependem, né, da trafegabilidade da 251 Ilhéus Guaranema? Será Robertinho Scarpita? Será Marinho Santos? Será Jorge Anunciação madrugando com Tropa de Elite? Jorge, eu não estarei nesse encontro aí com o Rui, porque o Rui, a gente tem uma barreira gigantesca, seu repórter, hoje, né? Então não vale nem a pena a gente prestigiar essa vinda do governador. Vem inaugurar a policlínica, vem assinar a ordem de serviço, mas eu gostaria de fazer essa pergunta ao governador. Não só essa, mas outras.
No primeiro momento, quando o Rui necessitava, primeiro momento da candidatura de Rui ao governo da Bahia, nós ficamos frente a frente com o Rui, olho no olho, somente 5 apoiaram ele aqui em Ilhéus. E dos 5 estava eu e Scarpita, então mais 3 colegas que apoiaram, que acreditaram no projeto do PT, no projeto de Rui Costa, governador. E aí a gente ficava frente a frente, conversava com ele. Hoje a gente não pode nem chegar perto do Rui. É uma barreira, como o Scarpita falou. Então a gente não vai para entrevista coletiva com o governador da Bahia.
Fica blindado, né?
Blindado.
O governador fica blindado, rapaz.
Aí fica difícil.
Eu não vou, você vai?
Eu não. Agora...
É um momento, com certeza, para que os vereadores da base, né, as lideranças que pediram voto, possam cobrar uma ação do governo do estado para resolver essa situação aí.
Olha, Scarpita, o João Gandu. João Gandu, lá do Acuípe. Ele está aqui dizendo: bom dia, Marinho Santos e Scarpita. Olha, manda um alô para 4 pessoas que estão fazendo aniversário hoje aqui no Acuípe. Vai ter bolo na Cuípe. Cláudia, que é vizinha do João Gandu. Érica e Laura, que é a cunhada. Jamile, também fazendo aniversário hoje lá no Acuípe. E o Clóvis Linguiça. O Linguiça é o pai do Júnior Linguiça. Ele está pedindo aqui uma cadeira de rodas para uma pessoa de prenome conhecida por Sabiá, lá da Ponta do Ramo. Então ele está pedindo uma cadeira de rodas. Aí, se você tem uma cadeira de rodas,
vamos ver se a gente consegue.
Dona Maria de Lourdes tem uma, mas ela empresta.
É para ser emprestada.
A cadeira da Rita Del Rey também está pedindo, solicitando uma cadeira de rodas.
Vamos ver se a gente consegue.
Para uma pessoa amiga do bairro do Iguape.
Tem uma cadeira de banho também aqui na pauta para a gente conseguir emprestada para uma amiga nossa lá do Salobrinho, seu repórter.
E o Osman, que é motorista do carro da coleta de lixo da FG Soluções Ambientais. E tá na escuta do Tropa todos os dias, Scarpe.
Abração aí. Você falou do Osman, me lembrou o Bigurrilho, né? E aí a entrada da Vila Lídia ali tem um pé de coco. Já passei pro Jeová, nosso amigo branco do restaurante Casa Branca. Ele ontem falava: olha, os meninos, vocês conseguiram resolver o problema lá do pé de coco em frente ao Alfa Park. Ajuda a gente agora aqui na Vila Lídia.
Coco na cabeça.
Não pode, coco na cabeça do povo não
mata.
Pode, né? O coco é bom, aguinha de coco para hidratar, né? Fazer uma cocadinha gostosa. Tem um bocado de coisa gostosa que faz com coco. Então eu já passei pro Jeová. O Jeová, que é do setor de podas da Secretaria de Serviços Públicos, viu, Branco? Para ver se resolve o problema daquele pé de coco ali na entrada da Vila Lídia. Bom, são 6h28, Matheus Santos vem chegando, já eu falo. Ontem eu fui prestigiar, Marinho Santos, o lançamento do Viva Ilhéus, o evento que marca os festejos da cidade. Ontem, um encontro com a imprensa, no dia da imprensa, lá no Hotel Jardim Atlântico. Eu falo já já. Matheus Santos vem chegando, primeiro giro regional no ar.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, bom dia!
Bom dia, Robertinho Scarpita! Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Matheus Santos chegando de primeira mão hoje, nesta quinta-feira, dia 2 de junho, com informação para nossa região e também para nossa Uruçuca. Carga de cacau roubada na BR-101 é recuperada em Taboquinhas. Um caminhão baú que transportava uma carga de cacau avaliada em R$175 mil foi sequestrado na BR-101, próximo ao Casarão de Pedra, em Ubaitaba. O roubo aconteceu na manhã da última terça-feira, dia 31. Os autores do crime sequestraram o motorista e ajudante da empresa e colocaram capuz nos mesmos. Segundo informações preliminares, os autores do crime seguiram com o veículo na estrada que liga Travessão a Camamu e na BA-001. Em seguida, entraram na BA-654, que liga Itacaré a Taboquinhas. Já na região da antiga serraria, onde tem uma casa abandonada, arrombaram a cancela e tentaram esconder o caminhão no fundo da propriedade, mas após várias tentativas, acabaram atolando. Com o acontecido, a 61ª Companhia Independente de Polícia Militar de Ubaitaba foi acionada e, em seguida, a guarnição de serviço do 1º Pelotão de Polícia Militar de Taboquinhas, pertencente à 72ª Companhia Independente de Polícia Militar de Itacaré, também foi acionada para a diligência. O veículo também foi encontrado atolado e com quase toda a carga no local. Os miliantes conseguiram transportar 4 dos 150 sacos de cacau. A ação conjunta da PM contou com o apoio de uma retroescavadeira da Prefeitura de Itacaré. O proprietário da carga seguiu para a Delegacia da Polícia Civil de Itacaré, onde será registrado o boletim de ocorrência. E essa agora, hein, Robertinho Scarpita e Marinho Santos? Câmara de Vereadores de Uruçuca gasta quase R$60 mil com salgadinhos. Mas que pouca vergonha uma notícia dessa, hein? Que descrédito um blog colocar uma matéria como essa. Robertinho Scarpita, a gente sabe da responsabilidade da presidente da Câmara de Vereadores de Uruçuca. Eu, na qualidade de vereador também, eu faço esse destaque aqui no Tropa de Elite, onde todo mundo está acompanhando essa programação, e vale a pena a gente ressaltar do compromisso, do comprometimento. Eu nunca vi um presidente ou uma presidente devolver dinheiro para o município. E na gestão da presidente Magnólia Barreto, isso acontece para ajudar o município. Isso porque tem responsabilidade. Nunca uma conta sequer foi rejeitada na gestão da presidente Magnólia Barreto. Então, isso está com muita tranquilidade. E a presidente da Câmara destacou que qualquer cidadão uruçuquense está autorizado e a secretaria, né, para ver se tem qualquer nota de R$60 mil de salgadinhos na Câmara. Isso não existe, né? A Câmara, dentro da lei, tem autorização para fazer a dispensa, para fazer essa dispensa de 3, 6, 8, até um ano, né, na Câmara das Despesas, né? Isso é uma previsão, isso não significa que gasta isso, né? Então, a presidente tem essa responsabilidade. Não é à toa que a mulher foi eleita 3 vezes consecutivas a presidente da Câmara. Isso porque tem responsabilidade. Então, as pessoas que não gostam de ver, sentem incomodados com o trabalho sério dessa presidente, então ficam criando fake news. Poxa, que absurdo dizer que R$60 mil de salgadinhos a Câmara de Vereadores gastou. Isso é um absurdo, viu, Robertinho Scarpita? Dá uma metralhada aí, porque isso aí é de total irresponsabilidade de quem postou, de estar colocando, divulgando essa irresponsabilidade. Qualquer cidadão uruçuquense está autorizado, vocês da imprensa aí também, pode ir lá na Secretaria da Câmara, porque não existe isso aí. As palavras ditas pela presidente da Câmara, Magnólia Barreto. Eu sou o Matheus Santos, de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Abraço a todos, amigos.
Um abração. Um abração para você, Matheus Santos. Parabéns, né, por trazer esse assunto. É inaceitável, gente. Amadorismo, seu repórter. Como é que uma pessoa pega, né, e faz um estrago desse? Tentando, na verdade, tentando, né, estragar, arranhar uma gestão de sucesso como é a gestão da Magnólia Barreto. Agora, comprometida com uma coisa séria, gente.
O início da manchete do Matheus Santos.
Mas foi usado isso.
Eu tomei um susto.
Foi usado isso.
Escapita também,
ontem,
aqui no estúdio.
Ontem eu recebi esse material que circulou nas redes sociais e é lamentável, gente. Tem que ter conhecimento. Atenção, você. Quando a gente traz aqui uma denúncia, a gente vai buscar informação lá no portal da transparência. Então, tem que entender direitinho o que é valor global, né? O que é uma dispensa de licitação. Tem que entender tudo isso. Ficou feio.
É uma propaganda.
Tem que parar com isso.
Propaganda enganosa.
Vamos dizer não às fake news. Vamos... Magnólia, o seu trabalho do Suca conhece, viu? Não é um grupinho de 15, 5, ou no máximo aí 20 pessoas que vai conseguir arranhar o seu trabalho sério, a sua administração comprometida. É com a comunidade que vem ganhando, e vem ganhando bem. Porque quando a prefeitura trabalha, Marinho Santos, quando tem uma Câmara parceira de um poder legislativo, de um poder executivo, como é o caso de Uruçuca, a cidade ganha.
E chama para ir para o campo das ideias.
Você gosta, né? Ó, vamos pro faturamento, a gente volta já já, tem bola dentro na sequência, tem muita informação. E você, é claro, sai daí não, hein? Até às 8, Tropa de Elite, oferecimento todo especial. Pré-moldados Guanabara, Supermercados Meira, Contin Tintas, NP Materiais para Construção, Planeta Doces, Nove Mistura e Banco Bom Sucesso. São 6h34 na Bahia, destaque da volta.
Olha na volta, Escarpita, mas antes da volta eu quero desejar boa sorte ao vereador Augustão, que lança hoje a pré-candidatura a deputado federal. E nós desejamos boa sorte nessa nova caminhada.
18 horas lá na sede do Sindicato Rural, ali sede atrás dos Correios.
Sindicato Rural.
Sindicato Rural, no auditório. Sai daí não, hein? Já já tem mais pra você. Você não disse o destaque, rapaz.
Um corpo carbonizado encontrado na cascalheira de Aulerino Leal, via de acesso a Taboquinhas, município de Itacaré, é do advogado Bruno Stephanie Sena Rocha. Você vai ficar sabendo tudo aqui no Tropa de Elite.
E ainda, TRE manda PT apagar publicação que associa CM Neto a Bolsonaro. 102.9.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Aqui a notícia chega primeiro, hein?
Tropa de Elite. Marinho Santos.
Agora são 6h46, 6h46. Olha, corpo encontrado carbonizado dentro de um veículo em chamas. Na noite da última terça-feira, estrada que dá acesso a Taboquinhas, distrito de Itacaré, é do advogado Bruno Stephanie Sena Rocha. A informação foi confirmada pela 61ª Companhia Independente da Polícia Militar de Ubaitaba. A confirmação ocorreu por parentes que estiveram no local e recolheram o veículo, reconheceram o veículo, melhor dizendo, placa e alguns pertences da vítima estavam também no local. O Bruno era morador de Ubaitaba, estava desaparecido desde a noite da última terça-feira. O corpo da vítima já foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus. A morte do advogado Bruno Stephanie será investigada pela Polícia Civil aqui da cidade de São Jorge dos Ilhéus. Olha, Escarpita, o presidente da Associação Atlética Banco do Brasil repudia a troca de postes. Foi trocado os postes em frente à ABB Ilhéus durante todo o dia anteontem. Largaram lâmpadas e reatores, tudo no chão. É isso, é o repúdio do Thales Lavigne. Deixou tudo e todos no escuro durante todo o dia. E quando
inaceitável,
a empreiteira a serviço da Coelba foi reclamada, disseram não ser, ó, não é com a gente não. É, não sabemos a quem reclamar não.
Imagina só.
Entendeu?
Os caras não deram muita importância. Quem foi de serviço?
Era serviço da Coelba.
Terminou o serviço, tem que deixar tudo limpo.
Bagunçou
ontem à noite mesmo, chegando lá pro lançamento do Viva Eliança, a Embasa tava quebrando. Quebrando tudo lá embaixo, Marinho Santos. É inaceitável isso.
É, inclusive o Tenente Coronel Serpa ficou
sem trabalhar. Tem que dar caneta, canetada bem dada na Embasa. E chamar a Coelba também para responsabilidade. Imagina só esse tipo de coisa aí. Inaceitável. Bom, daqui a pouquinho tem entrevista. Você, meu amigo, você, minha amiga, na pauta o combate à dengue, as ações de combate à dengue. Daqui a pouquinho a gente bate papo com Roberto Reis, ele que é coordenador de campo de endemias da Secretaria de Saúde de Ilhéus, né, vai apresentar dados, o que é que tem sido feito, né, como é que está a situação da dengue aqui na cidade de Ilhéus. Uma entrevista muito bacana já aqui no Tropa de Elite. Vamos convocar ele, Edenildo Braga, vem chegando para falar de futebol no Tropa.
Bola dentro.
Bom dia, Edenildo Braga, aquele abraço.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Chegando com as informações esportivas. Em nome de Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro, Uruçuca. E deu Ceará no Clássico Cearense desta quarta-feira, válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série A. O jogo aconteceu na Arena Castelão. O Vovô derrotou o rival Fortaleza pelo placar de 1-0 com gol de Kleber. Com resultado, o Alvinegro foi aos 9 pontos ganhos e deixou a zona de rebaixamento, assumindo assim a 15ª colocação. Já o Leão do Pici permaneceu na lanterna com apenas 2 pontos ganhos e ainda continua sem vencer no Campeonato Brasileiro da sua Série A. O Bahia acabou se complicando na Copa do Brasil Sub-17. Na noite desta quarta-feira em Pituaçu, o tricolor foi derrotado pelo Vasco da Gama por 2-0 no jogo de ida da semifinal. GB e Guga Maia marcaram os gols do triunfo cruzmaltino. Com o revés, o esquadrão terá que vencer por 3 ou mais gols de diferença no jogo de volta para chegar à final. Se vencer por 2 gols de diferença, o time baiano leva a decisão para os pênaltis. Já o time carioca poderá empatar ou até perder por 1 gol de diferença para ficar com a vaga. O confronto decisivo acontece no dia 9 de junho no Rio de Janeiro. Campeonato Baiano Série B. Tivemos jogos realizados ontem e a equipe do Itabuna, jogando em Vitória da Conquista, empatou mais uma vez. O Itabuna empatou desta feita com a equipe do Galícia, jogando, confirmo, lá em Conquista. Placar de 1-1. O Jacobina também empatou com o Juazeiro em 0-0. O Flamengo de Guarambi bateu o Ferense por 1-0. O Canaã empatou com o Grapiúna em 1-1. Já o Fluminense de Feira também empatou com o Botafogo no placar de 0-0. A classificação está assim: primeiro, o Juazeiro, 7 pontos. O Galícia, segundo, também com 7. Jacobina, terceiro, com 6 pontos. O Itabuna vem em quarto lugar até aqui, com 5 pontos conquistados em 3 jogos realizados. São as informações esportivas na manhã desta quinta-feira, aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM, em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço. Bom dia.
Bom dia, bom dia, Denildo Braga. Amanhã você volta na sexta-feira, sextando aí com muitos gols, viu? A gente espera. Tem um jogo da seleção brasileira também, né, seu repórter?
É, já fui convidado aqui, o Betinho, meu primo,
pra
Betinho, meu padrinho. Só daqui a pouquinho tem um jogo da seleção, Marinho Santos, 8 horas.
Vamos ver se o seu amigo lá, o Edinaldo Rodrigues, é pé quente com a seleção, viu?
Tá vendo, né? Fé em Deus.
Bom, amanhã tem mais Bola Dentro.
Bola Dentro.
18 horas, Gabriela Esportiva, com o nosso campeoníssimo Zé Maria e Tony Café, aqui. Bom, ontem no programa Tropa de Elite de ontem, a gente trouxe a denúncia que foi feita pelo vereador Fabrício Nascimento em relação ao Hospital Materno Infantil Joaquim Sampaio, de que não estaria operando 100%. O hospital mandou uma nota de posicionamento, Marinho Santos, sobre esse assunto. É, o jornalista Maurício Maron. Olha, o Hospital Materno Infantil, Dr. Joaquim Sampaio, é unidade da CESAB, Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, referência para 20 municípios das regiões que saem daqui de Ilhéus até Valença. E no dia 6 de junho, completará os seus 6 primeiros meses de funcionamento. Um hospital desta importância exige um permanente esforço na implementação dos serviços prestados à população. Seguimos trabalhando, focados na responsabilidade de promover, proteger e valorizar a vida. Tanto que até o dia 30 de maio, mais de 1.400 crianças nasceram sob a nossa responsabilidade. No âmbito da emergência, o Hospital Materno Infantil Joaquim Sampaio realizou mais de 2.500 atendimentos aí. 2.500 atendimentos a gestantes sobre demanda espontânea e a mais de 1.000 crianças na pediatria. Aproximadamente 130 bebês foram internados na UTI neonatal, tendo como principais causas a prematuridade e o baixo peso. Para apoio diagnóstico, foram realizados mais de 6 mil exames laboratoriais e de imagem, incluindo ultrassonografia, raio-x e tomografia. Ressalta-se que o hospital é porta aberta para obstetrícia e regulado para atendimento pediátrico e hoje tem uma importância relevante no atendimento às gestantes e recém-nascidos do sul da Bahia, principalmente as de alto risco. Finaliza aqui o posicionamento do Hospital Materno Infantil Joaquim Sampaio em relação à denúncia feita pelo vereador Fabrício Nascimento.
Você viu e ouviu eu questionar o secretário municipal de saúde, André Cesário, sobre essa questão do Hospital Regional Materno Infantil está com freio de mão puxado, esse secretário. Não,
você viu o posicionamento?
E o secretário respondeu.
Você viu o posicionamento aí do hospital de que está se implantando, né, os serviços.
O secretário respondeu que veio nesta nota aí.
Justamente, está sendo implantado aí. Está esclarecido. Bom, seu repórter, deixa eu trazer essa notícia aqui. Antes da gente trazer a Nath Almeida, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia ordenou que o PT retire das suas páginas e perfis na internet uma publicação que trata o pré-candidato ao governo da Bahia, o ACM Neto do União Brasil, como aliado do presidente Jair Bolsonaro. Responsável pela ordem, a desembargadora eleitoral Zandra Anunciação Álvares Parada deu prazo de 48 horas para o seu cumprimento sob pena de multa diária de R$ 2.000. Na publicação divulgada pelo PT da Bahia, o ACM Neto e Bolsonaro aparecem juntos em preto e branco, associados às expressões fome, desemprego, gasolina cara e autoritarismo. No lado oposto, a mesma montagem mostra o pré-candidato a governador pelo PT, o Jerônimo, ao lado do presidente Lula, com os termos comida no prato, emprego, salário mínimo, valorizado, gasolina barata e democracia. Na decisão, que entende o pedido do União Brasil, partido de Neto, a magistrada concordou com o argumento de que a publicação desabona a imagem política do ex-prefeito de Salvador. O contexto apresentado aponta para a plausibilidade da tese jurídica invocada na extorquição do potencial para provocar o desequilíbrio de oportunidades no pleito, tendo em vista que a publicação, guerreada nos modos em que apresenta, demonstra aí a priori o único objetivo de criar circunstâncias, né, desvantagem para o pré-candidato vinculado aí ao partido. É complicado, é aquilo que eu falei para você, Marinho Santos. tem que ir para o campo das ideias. A gente está em 2022, não dá mais para fazer política dessa forma, não. Imagina só por que esse desespero de dizer que o Neto quer isso, que a gasolina está cara na Bahia. Por que, governador? Outra pergunta que eu queria fazer ao governo. Os respiradores, seu repórter! Os respiradores da Covid, consórcio do Nordeste, senhor governador. Será que ele iria responder? Será? Agora tem que parar de ficar fazendo fake news. Apresente propostas, governador, tá certo? Vamos lá, Nath Almeida, vem chegando já já os primeiros áudios aqui. Vamos dar uma olhadinha no nosso WhatsApp, nossa secretária show, a Cauana. Já tem a galera falando aqui no Tropa. Vamos ouvir, aqui o povo fala, hein?
Bom dia, Escapita.
Bom dia.
Bom dia, Mário Santos. Rapaz, eu tô aqui de... meu nome é Roberto do Vilela aqui. Eu quero botar uma barracazinha na avenida para vender lá umas coisas lá, mas não tem condições não. O homem tá roubando 500 conto do ponto. E acabar quer fazer a mulher dele deputada estadual. Como é que pode um negócio desse? Em Itabuna é de graça, em toda cidade da Bahia é de graça. Em Léo é pago 500 conto do ponto. Como é que põe um negócio desse, Marinho Santos e Robertinho Escapita? Assaltando o povo brasileiro.
Tem alguma coisa errada aí, viu, Roberto? Tem alguma coisa errada.
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Robertinho Escarpita. Aqui sou morador da Vila Tibina. Me chamo Adeilto. Eu quero falar sobre a máquina. Levaram as máquinas daqui da Vila Tibina e até hoje não vieram retornar a fazer o resto das estradas que ficou. Porque eu vejo passando na rádio aí, sempre eu tô ouvindo. E vejo falando sempre em outras comunidades, né? Que as máquinas já estão trabalhando. E eles levaram a máquina daqui da Tibina e não retornaram.
Aquela máquina que ficou quebrada na estrada, o pessoal tirou, aguardando as peças chegarem. Você viu a escassez aí de matéria-prima devido a essa guerra da Ucrânia?
Está esperando para poder concluir o trabalho.
Não pode esperar aquela máquina consertar, não. Tem que ver outra máquina para chegar lá na comunidade. Sobre essa questão desse valor aí... Olha, ontem eu estive lá, eu estive ontem no lançamento do evento e não foi isso que o prefeito disse, não. Tem que ter cuidado aí, viu, Roberto? Ver quem foi a pessoa que você procurou e que te cobrou esses R$500, tá certo? É importante. Aqui a gente defende a verdade. Esse programa tem um compromisso com a verdade, tá certo? É bom deixar bem claro. Eu queria que você mandasse aí uma mensagem no nosso WhatsApp. Escreve pra gente aí quem foi que você procurou, quem foi que passou esse valor aí. Não foi isso que foi passado ontem durante a apresentação do projeto Viva Ilhéus, Marinho Santos. Inclusive, atrações, né, de peso, atrações a nível nacional. Ilhéus estará fazendo aniversário dia 28, dia do aniversário da Gabi, e uma grande festa, a turma está preparando aí. 2 anos sem festa, seu Marinho Santos. E ontem esse coquetel de lançamento, essa coletiva, né, com a imprensa lá no Hotel Jardim Atlântico. Vários colegas nossos no dia da imprensa. Mandar um abraço ao nosso querido Theo, do Foco Regional, né, o Rodrigo Santana, filho do nosso querido Roberto Santana, do Folha da Praia, os amigos da imprensa de Itabuna que vieram prestigiar, o Vila Nova, né, Jones do Ilhéus Eventos, a galera da internet também, da mídia digital presente, da Band, muito bacana.
Aproveitar para registrar a presença em Ilhéus do companheiro de imprensa, ele que é da Secretaria Estadual, da SECOM.
SECOM!
É o Edmundo de Carvalho Filho, Edmundo Filho, que logo depois do Tropa de Elite vai estar nos recebendo.
Tomar esse café gostoso aí.
Tomar café com Edmundo Filho, vindo Tropa de Elite.
Abração, Edmundo. Você é moral e todo mundo gosta, viu? Vamos lá, Nath Almeida vem chegando!
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Roberto Escarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta quinta-feira, trazendo mais um giro regional. Em São José da Vitória, o prefeito Geovar Nunes entrega pavimentação de ruas no aniversário da cidade. Uma vasta programação está sendo elaborada para a semana do aniversário da cidade de São José da Vitória, nos dias 10, 11, 12 e 13 deste mês, com grandes atrações como Amado Batista, Trio da Ruana, Vanola e Cigano, entre outros. E o prefeito Jovar Nunes também fará entrega de obras. O bairro José Nunes será aí um dos beneficiados. Em Itapé, em parceria com o Estado, o prefeito anuncia o investimento para o asfaltamento de ruas. Em parceria com o governo do Estado, por meio da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, Condé, a prefeitura conseguiu uma liberação de recursos no valor de R$ 3.795.594 destinados para a execução das obras de asfaltamento de todas as ruas que foram danificadas pelas fortes chuvas de dezembro. Em Bicaraí, choro, palmas e muita comoção marcaram o sepultamento da professora Cota no final da tarde de ontem, quarta-feira, dia 1º de junho. O cemitério João Batista de Assis, na cidade de Ibicaraí, estava lotado de pessoas que foram ao sepultamento da senhora Consuelo Valverde, carinhosamente conhecida como professora Cota. Cota foi professora da rede estadual de ensino, atuando em várias escolas da cidade de Bicaraí e contribuiu muito para a educação do município. Ex-colegas de trabalho, vizinhos, familiares e autoridades também conhecidos foram aí dar último adeus à professora Cota. Por hoje é só, eu vou ficando por aqui, mas eu volto amanhã trazendo mais informações aqui dentro do Tropa de Elite. Segue com vocês, Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Tchau, tchau.
Valeu, Nath Almeida, um abraço para você. Vamos para um rápido intervalo comercial. Na volta tem Robson Reis, ele que é coordenador de campo de endemias na cidade de Ilhéus. A dengue será a pauta dessa entrevista. Seu repórter Marinho Santos. Tem mais ainda destaques no nosso programa. É claro, você continua mandando a sua mensagem. Mensagem de áudio de até 30 segundos. Liga para cá, 3675-2000. Chama o Tropa de Elite no zap.
Olha, a Polícia Civil e a Polícia Militar procura o Anderson Santos de Souza. Ele tentou matar a própria mulher no distrito Ponta do Ramo.
É mais um valentão, né? Meu Deus do céu, que louco. Vamos ver se a gente encontra ele, viu?
Ah, se meu pai fosse vivo.
Você falou ontem, né?
Meu pai fosse vivo. Meu pai não gostava de homem.
Inaceitável.
Bateu em mulher, ele entrava valentão, pelo meio.
Valentão,
ele nem conhecia nem o cara nem a mulher.
Não dá.
Mas
não.
Se ele passasse e visse um cara batendo, agredindo uma mulher, ele comprava a briga na hora, viu?
Daqui a pouquinho a gente volta. Vamos tomar aquele chocolate quente gostoso. Afinal de contas, nós estamos em Ilhéus, terra do chocolate. Você ligado na Gabi.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. A região interligada no Tropa de Elite.
Todo mundo ligado com a gente, a partir de agora tem entrevista. Toda quinta-feira a gente bate papo, hoje nós convidamos ele que vem fazendo um excelente trabalho na questão do combate à dengue, a região inteira abraçando. E hoje a gente conversa com o Roberto Reis, seu repórter Marinho Santos, ele que é coordenador de campo de endemias da Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus.
Olha, antes de iniciarmos a entrevista, registrar a presença dos companheiros da Secretaria de Comunicação do Governo do Estado da Bahia, nosso amigo Edmundo de Carvalho, que veio aqui carinhosamente nos convidar para um café da manhã.
Ele trocou a acarajé de Salvador pelo chocolate de Ilhéus.
O Daniel Tamer também e a Regina, né? Estão aqui nesse momento nos estúdios da Gabriela FM. E eu que tenho um carinho muito especial, tive o prazer de trabalhar com o Edmundo na co-irmã Rádio Cultura da Bahia, lá em Salvador. E tive o prazer de trabalhar com o Daniel Tamer e com o Zé Maria na equipe de esportes, na época da co-irmã Rádio Santa Cruz. E o Daniel Tamer demonstrava, assim, um talento no comentário de cada partida de futebol, quando nós estávamos nas estradas da Bahia para transmitir o campeonato intermunicipal.
Bahia ou Vitória?
Eu sou Vitória.
Ah, Daniel Tamer.
Ele sofreu,
tá vendo? Edmundo, um abração.
Edmundo, torce pra quem? Bahia ou Vitória?
Edmundo tem cara de... Aí, tá vendo? Aí. É rubro-negro, mas é Flamengo, viu?
É meu, amigo, é meu amigo de encontros quando chego em Salvador, tenho um carinho. Largo 2 de julho, é a cara de Edmundo e de Carlinhos Juruna.
Verdade, verdade. Patrimônio histórico ali, Carlinhos Juruna. Manda um abraço pra ele, tá na escuta, tá lá na Conquista, não perde Tropa de Elite. Galera que acompanhando a gente também pelo nosso aplicativo, nosso muito bom dia. Bom, seja bem-vindo então, Roberto Reis. Bom dia, você. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu? Bom dia.
Bom dia, Mário Santos. Bom dia, Robertinho Scapita e todos os ouvintes aqui do Tropa de Elite.
Bom, a gente tem falado muito na dengue, né? A dengue, como é que tá a dengue, Itabuna crescendo. Como é que tá a situação do combate à dengue na cidade de Ilhéus? Você como coordenador de campo de endemias da Secretaria de Saúde.
Olha bem, aqui na cidade de Ilhéus hoje estamos um pouco preocupados. Assim como na Bahia ou no Brasil aumentou os índices de infestação, hoje o município de Ilhéus se encontra com o primeiro ciclo, nós terminamos, estamos fazendo o segundo ciclo, terminou em 5.2, isso dá uma projeção que o Ministério da Saúde preconiza abaixo de 1, o recomendado, de 1 até 3.9 já é estado de alerta, acima de 3.9 já é estado de risco. Nesse caso, em Ilhéus está em 5.2, isso quer dizer que a gente pode ter um surto de dengue se não houver uma colaboração da população.
Vocês têm mapeado os principais bairros onde tem apresentado esse alto número?
Sim, sim, nós temos o índice de todos os bairros do município de Ilhéus. E hoje o maior índice de infestação se encontra na Vila Nazaré, que está em 13.8.
13.8.
O segundo bairro com maior índice de infestação é aqui no Banco da Vitória, 11.7. O terceiro bairro é o Salobrinho, com 10.0. Em todos os bairros do município, houve um aumento de um índice de infestação.
E o que tem sido feito para combater esse avanço aí? Vocês estão encontrando dificuldades em localidades, do acesso a residências para fazer essa vistoria, Roberto?
Sim, muita. Isso aí é uma coisa já histórica. Eu não sei porquê, mas a população muitas vezes não deixa o servidor, o agente de endemias, fazer a visita de rotina. O agente de saúde está ali para fazer só o seu trabalho e sair, levar a informação. Porque hoje, eu entendo, e a gente sempre faz um histórico do passado, a mensagem educativa, a conscientização da população é que vai diminuir esse índice de infestação. Não adianta só a gente vir aqui só falar. Há quanto tempo a gente já vem cobrando, já vem orientando a população para entrar no seu quintal, fazer a vistoria e nos ajudar. Então, se a população entrar nessa batalha junto com a gente vai diminuir esse índice de infestação.
É super importante a importância das pessoas estarem atentas aos cuidados, né, com o acúmulo de pneus, de recipientes e reservatórios de água, né, para poder cuidar de tudo isso aí, para poder resolver essa problemática. Eu pergunto a você, o material humano que você tem em mãos é suficiente para atender essa demanda do município de Ilhéus?
A situação é o seguinte, a gente está na necessidade de ter mais servidores. O material humano ainda não é satisfatório, a gente já comunicou à Secretaria de Saúde, provavelmente se tiver uma seleção ou concurso público tem que ser contratado, porque a gente sabe muito bem que alguns colegas nossos estão a medida de doenças, problemas de coluna, então alguns se afastaram por motivo de saúde, então a demanda ainda é de ter, tem que ter mais servidores no campo para estar exercendo a função.
Você tem quantos servidores hoje, hein, Ilhéus?
127 agentes.
127 agentes, né? Voltados para, direcionados para essa questão do combate à dengue exclusivamente?
Para combate à dengue. Só que aí esse 127 ele é dividido em alguns setores. Nós temos a equipe de educação, nós temos a equipe de bloqueio, que trabalha com aquela máquina costal, que faz aquela borrifação. Nós temos a equipe de PE, que é o ponto estratégico, que é entre 6 a 7 agentes, que vão em hospitais, cemitérios, quinzenalmente, fazer a visita, porque são os locais mais propícios para o mosquito. Então, o combate à dengue não é só aquela visita de rotina, tem uma demanda, porque hoje também, como eu falei, né, a equipe de educação, elas vão nas escolas, que eu acho super importante. Estamos montando agora, e as meninas estão fazendo essa atividade, trabalhar com uma peça teatral, aquelas crianças que estão até o Fundamental 1, entre 5, 6, 7 anos. É uma forma diferente de levar informação. As meninas se vestem de mosquito, se vestem de agente de endemias, levam uma forma diferente de agir. Então, esses 127 agentes que estão trabalhando, alguns têm alguns outros locais que ficam bloqueio, equipe de educação, equipe de pontos estratégicos e a visita de rotina, que é o ponto principal.
Ô, Roberto Reis, você não tem como fazer um bombardeio, ou seja, pegar um mutirão, sua equipe toda, direcionar a Vila Nazaré e posteriormente o Banco da Vitória atacar
esses dois bairros que são os principais focos aí?
Sim, olhe bem. Quando a gente começa a fazer, quando a gente viu que o maior índice de infestação era a Vila Nazaré e o Banco da Vitória, foi feito. Que a gente trabalha em cima de uma programação. Se o índice da Vila Nazaré, se o índice do Banco da Vitória foi os maiores índices de infestação, já foram feitos trabalho aqui, entendeu? Quando termina aqui o Banco da Vitória, a equipe foi para o Salubinho, terminou o Salubinho há pouco tempo agora, já estão no Fundão. Então, todos os trabalhos estão sendo feitos em cima dos índices. Então, pode ficar despreocupado que aqueles bairros com maiores índices de infestação é onde a gente ataca logo e faz o trabalho.
São duas perguntas agora. É pneu, vaso, o que, é que você tem mais encontrado aí, a larva do mosquito em vasos plásticos, plantas, pneus, tanques d'água que não tem tampa?
Isso, a gente encontra muito em reservatório, em tanques, tonéis, caixas d'água, em copos, em qualquer criador do mosquito. O que a gente sempre pede, eu passo sempre para a população, muitas vezes tirar 5 minutos no período da manhã, 5 minutos no período da tarde, fazer uma vistoria no quintal, porque 70, 80% dos criadores estão dentro da sua residência, não fora da residência. Então cada um tem que fazer a sua parte. Se você para um minutinho para você fazer uma vistoria e aí você vê que tem uma larva no mosquito no seu tonel, lava, limpa, tampa, porque ali é um criador, isso vai amenizar bastante.
E a segunda pergunta, seu repórter, foi duas em uma, né? Agora a segunda é fumacê. A gente tem recebido aqui cobrança. Fumacê, Escarpita, Marinho Santos, cobra o fumacê nas ruas de Ilhéus. O fumacê hoje não é mais responsabilidade da Secretaria de Saúde, é isso, Roberto?
Olhe bem, o município de Ilhéus, há uns dois anos atrás, ele bateu com o carro fumacê, que a gente tem duas máquinas aqui. Só que foi notificado que a recomendação, a norma técnica do Estado, notificou o município, que é de responsabilidade do Estado. No dia 3 de maio, a gente fez um estudo técnico junto com a Vigilância Epidemiológica, passamos para o secretário de Saúde e ele já emitiu um ofício solicitando o carro fumacê desde o dia 3 de maio. Mas até o momento nós não temos resposta, mas estamos no aguardo, porque isso é gerado em torno da notificação. O que acontece? Hoje nós temos 700 casos notificados no município, pessoas com suspeita de dengue, mas temos muita subnotificação. Quer dizer, aquela pessoa que está com suspeita de dengue não vai no hospital. Se você não vai no hospital, não tem como o município saber se tem pessoas que tomam de dengue. Itabuna está em quase 2 mil, acho, se não me engano, lá e bateu o carro fumacê. Uma resposta que nós tivemos via telefone é o seguinte, que estava priorizando aqueles municípios com maiores índices de infestação, acima de 1.000. Se Ilhéus está em 700, mas não tivesse muita subnotificação, aquelas pessoas não ficassem em casa e fossem no hospital, no médico, e notificassem que está com suspeita de dengue, hoje o carro fumacê poderia estar aqui. Mas é de responsabilidade do Estado e só o Estado que pode bater o carro fumacê.
Voltando ao assunto, pneus velhos, principalmente acumulados sem qualquer proteção nas borracharias, estão sendo recolhidos?
A responsabilidade dos pneus nas borracharias não é do município, é da própria borracharia, porque isso tem uma norma. Agora, quinzenalmente, como eu te falei, a equipe de PE, que é o ponto estratégico, eles fazem o trabalho de visitar essas borracharias, inspecionar e tratar. E nós fazemos o trabalho também de perifocal, que é um trabalho de uma borrifação, que ele vai, que o mosquito, nesse caso, ele não posa naqueles pneus, e quem posar no pneu, ele mata naquela fase adulta. Então, está sendo monitorada todas as borracharias do município de Ilhéus, e aqueles pneus que a gente encontra no meio da rua, que muitas vezes as pessoas jogam, a gente recolhe e leva para um ponto específico.
Distritos, como é que está a ação dos agentes nos distritos? Nós sabemos aí que o município é extenso, né?
Extenso.
São vários.
E é muito extenso mesmo. A situação é a seguinte, na situação o índice de infestação ele é maior e é aqui na zona urbana, não na zona rural. Em Nema, tá quase tendo um surto de dengue lá, encaminham uma equipe. Então, quando começa a aparecer esses casos de dengue ou de surto naquela zona rural, a gente manda uma equipe para lá. E o Disque Dengue também. Qualquer pessoa hoje em dia, ele pode ligar para o Disque Dengue e com 24 horas a gente vai mandar uma equipe nesse local para fazer uma vistoria.
Divulga o número aí para a gente do Disque
Isso.
Dengue.
É o 3231-4519.
3231-4519.
O Disque Dengue é um meio de a população, né, ajudar a combater o mosquito, né, Robson?
Roberto, manda um abraço Roberto. Pro seu irmão, Robson, que está lá na sintonia aqui, está feliz da vida te ouvindo aqui no Tropa de Elite.
Isso. O Disque Dengue, ele funciona de 8 até 17, nem meio-dia para, tem atendente pelo dia todo. Então, pode ligar qualquer piscina. Piscina desativada, casas abandonadas, a gente manda uma equipe para fazer uma vistoria, sensibilizar a população, sensibilizar aquele morador. Tem situações que a gente consegue resolver, tem situações que a gente não consegue, o morador a gente não consegue encontrar, infelizmente, mas a gente está à disposição. E qualquer lugar no município que qualquer pessoa tiver de reclamar, ontem mesmo, os agentes de emergência estavam na Sapucaíra fazendo um bloqueio. Então, porque tem algumas pessoas com sintomas de dengue lá. Então, quando é a importância de gerar notificação? Porque a gente vai naquela localidade, a gente vai com a máquina costal e a gente faz a borrifação. Quando a borrifação não surge efeito, é aí que vem o carro fumacê. Foi por isso que foi solicitado o carro fumacê.
O descarte em Ilhéus é feito onde?
Dos pneus?
Pneus.
Nesse caso aqui, a gente recolhe os pneus, porque não tem um local específico. Não tem um local específico, a gente recolhe os pneus, a gente está centralizando lá no centro de zoonose, tem uma baia lá que a gente monitora ela com a borrifação e ali possivelmente aí tem uma empresa que a gente está contactando para que venha destinar esses pneus.
Bom, agradecer a sua presença, queria sua mensagem agora para os ouvintes, né, do Tropa de Elite.
Os moradores,
Ilhéus, a gente precisa abraçar, né, não é só os agentes que fazem esse trabalho não. Você, meu amigo, você, minha amiga, precisa colaborar e entrar nessa luta no combate à dengue. Queria sua mensagem, Roberto Reis, você como agente, você como coordenador de campo, né, para esses ouvintes que ainda tem aquela resistência, né, a gente sabe do perigo, como é que eu vou deixar o agente entrar em minha casa, mas a turma é todo mundo identificado, nunca está sozinho, né, e queria que você passasse essa mensagem aí para os nossos ouvintes.
Nesse momento eu queria clamar, né, porque a gente está possível surto de dengue no município de Ilhéus e a gente tem que pedir a colaboração da população. Eu acho que a imprensa faz o trabalho deles, o serviço público faz o trabalho deles, mas a população é fundamental. Hoje, como eu acabei de falar, 80% dos criadores estão dentro da residência. Então, a população tem que tirar um pouquinho do seu tempo também para nos ajudar, fazer o seu trabalho. E qualquer coisa, a coordenação está disponível. O Disque Dengue está aí, a gente pode ligar, a gente vai fazer o nosso trabalho. Mas é de suma importância que cada um faça a sua parte. Tire um pouco do seu tempo e colabore com a população também, porque dengue é um dever de todos, né?
Valeu, um abraço, viu? Receba o abraço de toda a equipe da Gabi, a gente está aqui nessa luta, parceiros no combate à dengue. Valeu?
Amém, muito obrigado, eu que agradeço.
Nossa supermanhã. Nosso convidado de hoje, Roberto Reis, coordenador de campo de endemias. E a gente segue com a metralhadora de informação aqui, Tropa de Elite. Vai no nosso site, programatropadeelite.com.br. Olha o ESC recebe comenda dos 180 anos do CE Bahia, seu repórter. Câmara de Ilhéus abre processo seletivo para estágio dos ensinos médio, técnico e superior. Obra em trecho da ponte da Zona Norte em Ilhéus deixa trânsito lento na BA-001. E ainda, pré-candidatos que apoiam a CM Neto fazem reunião suprapartidário em Ilhéus. Daqui a pouquinho a gente volta porque agora tem Manuel Messias direto de Itabuna chegando.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora.
Em giro regional no Tropa de Elite, Manuel Messias. Bom dia, Manuel. Aquele abraço.
Um abraço, Robertinho Escapita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Nado Plásticos, que agora está em Ilhéus e tem couro, lonas plásticas, emborrachados, espuma, covim, carpete, capacho e tudo para capoteiro e estofador. Nado Plásticos, Avenida Itabuna, 841, em Ilhéus. Fone Zap 991690606. direção Carlos Inado, abraçando Carlos Filho e Felipe. Vamos então, meus amigos, trazer as notícias aqui da cidade de Itabuna. Isaac Móvel realiza atendimento gratuito. Fazendo parte da Feira Cidadã, o Isaac Móvel vai realizar aqui em Itabuna atendimento gratuito. Os serviços disponíveis são RG, CPF, antecedentes criminais e ouvidoria geral do Estado. Os serviços serão realizados de segunda-feira, dia 6, a quarta-feira, dia 8 deste mês. O caminhão estará instalado na Avenida Princesa Isabel, ao lado da Prefeitura, no bairro de São Caetano. O atendimento será das 8 da manhã até as 5 da tarde, por ordem de chegada. Nesta quarta-feira, ontem, meus amigos, dia 1º de junho, aconteceu no Shopping Jequitibá lançamento do Itapedro. Programação para o período de 29 de junho a 2 de julho aqui em Itabuna. A festa tem atrações como Harmonia do Samba, Solange Almeida, Zé Vaqueiro, João Gomes, Bel Marques e companhia. É a festa itabunense, o Itapedro, a partir do dia 29 deste mês. Meus amigos, agora o setor policial. Olha, advogada é flagrada roubando 7 itens no Shopping Jequitibá. A Polícia Militar conduziu para o plantão da Polícia Civil uma advogada aqui de Itabuna que estava no interior de uma loja no Shopping Jequitibá, roubando alguns itens como shampoo, condicionador, bijuterias e roupas. Segundo informações, a mulher, que não teve a identidade divulgada, furtou 7 itens da loja do shopping. Alguns funcionários da loja disseram que a advogada já vinha fazendo essa prática há tempos, atos registrados através de filmagens em arquivos. E por incrível que pareça, o vestido que a acusada estava usando no momento era fruto de um roubo antigo da própria loja. A advogada foi autuada em flagrante pela delegada de plantão, pagou uma fiança no valor de um salário mínimo e a acusada vai responder em liberdade. O nome da advogada não foi revelado. Moradora do bairro de São Caetano tem casa invadida na madrugada. Uma moradora do bairro de São Caetano viveu momentos de desespero ao lado da filha na madrugada de ontem, quarta-feira. Ela teve a casa invadida e roubada por um indivíduo que a polícia já está no encalço. A dona da casa acordou por volta das 4 horas da manhã, notando que havia alguém na sua casa. Ela pediu para ele se retirar, mas antes o ladrão subtraiu um notebook, 4 aparelhos celulares e cartões bancários da vítima. Assim que o indivíduo fugiu, ela acionou a Polícia Militar. Para ter acesso à casa, o criminoso escalou e pulou um muro de proteção. Malandro assusta a proprietária e comete assalto em loja no São Caetano. Passando-se por cliente, um comportamento aí tranquilo, até simpático, o larápio adentrou o estabelecimento comercial e por lá ficou cerca de 30 minutos. Experimentou calçados, questionou o preço dos produtos, carregava consigo uma sacola contendo ração. Durante o bate-papo com a dona da loja, o ladrão deu a entender que faria compras e que já era cliente de outras lojas naquela região. Até que, por fim, o malandro apresentou sua versão real, covarde e criminosa. Anunciou o assalto, subtraiu vários itens e, em seguida, fugiu tomando rumo ignorado. Desesperada, a vítima, a dona da loja, esperou por alguns minutos e foi até o módulo policial do bairro Pedro Jerônimo. Os militares fizeram buscas na região, mas, infelizmente, não localizaram o bandido. Falamos em nome de Nado Plásticos, que agora está em Ilhéus e tem couro, lonas plásticas, emborrachadas, espuma, covim, carpete, capacho e tudo para capoteiro e estofador. Nado Plásticos, Avenida Itabuna, 841, Ilhéus, direção Carlos Inado, abraçando Carlos Filho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Escapita. Um abraço, bom dia, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Já estamos de volta!
Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Rapaz, hoje é aniversário de uma figuraça, seu repórter. É, eu deveria ter falado mais cedo, mas deixei pro finalzinho do programa pra ela ficar ouvindo o programa todo, né? Essa música já diz tudo, ó.
Não deixe o tempo acabar com... com o nosso amor.
Banco do Pedro hoje tá em festa. É aniversário da nossa querida ouvinte cigana, Marion Santos. Hoje é aniversário dela. É, ela pediu, ó, pediu pra um, pra dois, três, quatro amigos nossos fazer esse pedido. Olha, pede aos meninos do Tropa de Elite, Marinho Santos Escarpita, para não esquecer do meu aniversário. Cigana, tudo de bom para você, né? Um abração, tudo de bom, felicidades. Esse programa hoje a gente dedica a você. Ela disse que acorda 5 horas da manhã para esperar o Tropa de Elite entrar no ar, Marinho Santos. Eu conheci a Cigana em 2020, lá em Banco do Pedro. Nazal, um abraço para você, né? Um abraço pro Raimundo também. Ah, e Tereza também que lembrou pra gente, viu? Cigana!
Dona Lelé.
Lelé, mas figuraça.
Lelé, Dona Lelé.
O dia uma cigana leu a minha mão. Você vai conhecer uma cigana lá em Banco do Pedro, viu? E vamos seguindo com a metralhadora da informação. Hoje é quinta-feira.
Tropa de Elite.
Até às 8 no oferecimento todo especial Premoldados Guanabara. Supermercados Meira com Tintintas. NV Materiais para Construção. Planeta Doces, Nove Mistura e Banco Bom Sucesso. Eu volto o microfone e o Coelho, repórter policial mais premiado da Bahia. Aperta o play e avisa.
Marinho Santos.
A hora certa para você ligado aqui na Gabriela FM, são 7 horas e 48 minutos, 7h48. Olha, policiais civis, policiais militares estão na caça de Anderson Santos de Souza, acusado de agredir e tentar matar a ex-companheira Thaís Maria de Jesus Silva Souza, no interior da residência onde eles moravam, no quilômetro 26. Da rodovia Ilhéus Itacaré, distrito de Ponta do Ramo. Segundo informações da família, o Anderson, ele é considerado perigoso, muito agressivo, e após o crime ele fugiu, sentido cidade de Uruçuca, que é a cidade natal dele, onde ele nasceu. Então, na tentativa de se esconder na casa da mãe ou de outros familiares, para dificultar a ação da polícia. Então aí o Anderson Santos de Souza, além de cometer barbaridades físicas e psicológicas, além de manter a vítima sob controle, ela sofreu uma série de tortura e ainda teve o aparelho celular levado. Nas redes sociais, principalmente nos grupos de WhatsApp e Facebook, e até no Instagram, o Anderson está se passando por vítima no intuito de denegrir sua imagem perante aos internautas.
Absurdo isso aí, viu, senhor?
A prisão dele pode acontecer a qualquer momento, a fim de evitar que outras mulheres sejam vítimas de atrocidades.
Eu queria aproveitar esse gancho seu. Ontem a gente esteve visitando lá o prédio que está em reforma da Sétima Corpim e nós recebemos um pedido. Olha, Mário Santos Escarpita alerta, Ilhéus está com um alto número de pessoas vítimas do golpe da OLX, principalmente carro. Quando você vê um valor muito baixo, gente, desconfia. Você vê vantagem demais, desconfia. A cidade de Ilhéus, o que tem de vítimas de golpes da OLX? Ah, deposita aí 3 mil, deposita 4 mil, deposita 5 mil. Não, muito cuidado. A mesma coisa o golpe da clonagem do WhatsApp. Você de repente recebe uma mensagem, né, com a foto de um parente, de um amigo muito próximo, dizendo, olha, mudei de número, estou com esse agora aqui, o outro só ficou para a empresa, o outro só ficou para o pessoal da família. Muito cuidado, gente. Na dúvida, faça uma mensagem, uma chamada de vídeo, né? Liga para a pessoa, faz uma chamada de vídeo, confere antes de fazer qualquer transferência bancária. A malandragem está cada vez mais esperta e a gente está aqui para passar essa informação, passar esse alerta
e mandar um abraço a toda a turma lá da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, Marinho Santos. Ontem a gente foi visitar a doutora Rita, ontem também a gente foi visitar a delegada, a chefe da Polícia Civil,
doutora Catiana Amorim,
estava em comando da turma, foi designada para participar de uma reunião junto com o delegado Helder Carvalhal.
Helder Carvalhal.
Para a gente saber informações, a gente está acompanhando esse caso do John, da Lagoa Encantada. O pessoal tem cobrado muito a resposta da polícia. E o caso ainda da Carol, que a delegada prometeu revelar o nome, né, do principal acusado aqui nos próximos dias.
E ainda dos advogados que estão. Advogados de autores de crimes que estão pegando da polícia depoimentos, vídeos e repassando para familiares de autores delinquentes que estão presos em cadeia ou delegacia ou em presídios. Olha esse capítulo, Zelito. Lembra de Zelito, aquele que trabalhou na Câmara Municipal de Ilhéus? Ele está afastado, aguardando aí decisão judicial?
Sim.
Senhora Marino Santos Escarpita, dá uma olhadinha lá no Teatro Municipal de Ilhéus. Falaram que o teatro está sem energia e... eu gosto muito do programa de vocês dois, Tropa de Elite. E agradecer aí, abraçando também o Branco do restaurante Casa Branca. É o suco de cacau. É suco de cacau, chuva no cacau branco.
É, o Buiu tá sozinho lá, viu?
Buiu tá lá em Ribeira das Pedras, ouvindo Tropa
quase,
de Elite.
Quase 2 litros de suco, rapaz. Amigo meu consumiu.
Quando eu falo Ribeira das Pedras, eu lembro do saudoso Visconde. E agora eu lembro também, quando eu falo de Ribeira das Pedras, é do ex-vereador, advogado... o Tadeu Muniz. Por onde anda, viu? Tadeu Muniz?
Tadeu Muniz, um abraço para ele. Olha, eu tenho notícia aqui do nosso site. A Anel tá mantendo a bandeira tarifária verde agora pro mês de junho. Atenção à turma aí, minha amiga dona de casa, meu amigo trabalhador, viu? A Agência Nacional de Energia Elétrica decidiu acionar a bandeira verde agora no mês de junho para todos os consumidores conectados ao Sistema Interligado Nacional. De acordo com a agência, dessa forma, não haverá cobrança extra na conta de luz agora no próximo mês. Que notícia boa, né? Mas mês passado a conta veio lá em cima. Segundo o anúncio da bandeira verde realizada pela ANEEL desde o fim da bandeira escassez hídrica, que durou de setembro do ano passado até abril deste ano, em maio a agência já havia acionado a bandeira verde. Segundo a ANEEL, na ocasião, a bandeira verde foi escolhida devido às condições favoráveis de geração de energia. Quando a conta de luz é calculada pela bandeira verde, significa que a conta não sofre qualquer acréscimo. Quando são aplicadas as bandeiras vermelha ou amarela, a conta sofre um acréscimo que varia de 1,874 por 100 kWh consumido a 9,492 por 100 kWh consumidos. Eu sei que a minha conta, o mês passado, Gilmarinho Santos, explodiu. Esse mês ela veio menor e, graças a Deus, agora em junho vai continuar também. Bandeira verde significa aí, né, a conta de energia elétrica sem aumento. Isso é bom demais. 7h54, última passadinha no nosso WhatsApp.
Aqui o povo fala.
E tem mensagens no WhatsApp da Gabi.
Bom dia, Roberto Escapita, Marinho Santos. Ontem eu estive no centro de conversões, onde vocês anunciaram para fazer exame. Que excelência, que trabalho maravilhoso. Quem dera que todo ano essas equipes viessem a Ilhéus para fazer exames caríssimos e difíceis de se marcar. Muito obrigado. Agradeço a vocês aí pela informação e a todos os pessoal que trabalharam ali com excelência.
Valeu.
Muito obrigado, Roberto do Vilela.
Valeu, Robertão, meu xará. Tem mais um aqui.
Bom dia, Marinho Santos.
Bom dia.
Capita, que é nem garoto CSU. Ô, galera, cadê os ônibus? Que esse povo só promete nada desses ônibus rodar. Tá faltando os ônibus tudo quanto é lugar, no CSU, na Carubeira, enfim, todos os lugares. Vamos, gente, cadê os ônibus? Abraço, Marinho
Santos. Nega Áurea, figuraça, viu? Nega Áurea, mulher dos gatos, seu repórter Marinho Santos. Luiz Cláudio, homem da segurança. Bom dia para os melhores da comunicação. Já voltei pra ativa, hein?
Em agosto o pau come na tarifa da energia. Vamos torcer que não, né? Olha, bom dia, meninos. Que Deus abençoe vocês sempre. Sou Leninha de Itacaré. Um abraço, Leninha. Bom dia. Aqui é Antônio Vieira. Moro no Teresópolis, Rua José das Neves. Olha a situação de entulhos na Ladeira do Café. Alô, João Aquino. Secretário João Aquino. Vamos resolver aí, né? É, essa situação aí para retirar esse entulho. E o dono aí, Marinho Santos, o dono que jogou esse entulho aí na Rua do Café, tem que ter bom senso, viu? João Baraúna no Iguape, manda um alô aí pra minha filha, Safira. Safira, um abraço. Joseânia, a Jô lá de Lava Pés, também ligada com a gente. Marinho Santos Escapita, manda aniversário pro meu esposo Nagé, tá aniversariando hoje. Parabéns aí, valeu Nagé. E aí, amanhã é aniversário da Edileuza, filha da ex-vereadora Maria de Lourdes, tá fazendo aniversário. Amanhã não, é sábado, seu repórter, hoje é quinta ainda. É. Olha, bom dia, sucesso pra todos aí do Tropa de Elite. Valeu, meninos, o meu alô, Sônia do Alto do Coqueiro, né? O Espigo da Barra, bom dia, Marinho Santos Escapita, Marcelo do Requeijão, é o requeijão cozido no leite. Bom dia, com alegria, terra boa, é a terra da Gabriela FM. Bom dia, família Gabriela FM, gostaria de saber do coordenador porque nos distritos não tem agentes de anemia. Antes que tem aqui, mas o foco principal é na zona urbana, mas tem feito sim o trabalho nos distritos. Agradecer aqui a Maria de Fátima. Viu, Maria de Fátima? Agora você pode botar aí qual é o seu distrito e se tem, né, alguns casos aí de suspeitas de dengue. A Noélia da Avenida Itabuna. Oh, amei as palavras de Roberto Reis. Esse é guerreiro, trabalha mesmo. Ele e a equipe, viu? Noélia, um abraço pra você, Noélia. Bom dia, Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Eu sou morador do Japu. É, o Japu também nós estamos... É precisando aqui da visita dos agentes. Então tá aí já, Rinildo do Retiro, casa abandonada na rua Santa Inês, Princesa Isabel, foco de mosquito, telhado caiu, Tropa de Elite, Jorge Sena, Bolinha de Uruçuca, Gigantes da Comunicação, no horário em todo o estado da Bahia, paz, saúde, valeu, Alex do Nelson Costa, um abraço pra você, Marinho Santos Escarpita. Pode me informar se amanhã tem ainda feira de saúde? Tem sim, amanhã ainda continua. Até amanhã, sexta-feira, dia 3, Centro de Convenções. Paulo José vem chegando para mais um giro regional aqui no Tropa de Elite. É, rapaz, eu não entendi nada aqui. Não liberou já sim, rapaz. Isso aqui já passou. Rapaz, o negócio lá da Câmara já foi, rapaz. Já tá. Ninguém tá mentindo para você, viu? Paulo José, é com você!
A região interligada no Tropa de Elite.
Ok, então para encerrar o nosso jornalístico de hoje através do Tropa de Elite pela Gabriela FM, comandado aí pelos âncoras Robertinho Scarpita e Marinho Santos, eu sigo daqui com as notícias e as informações. Obrigado a todos pelo carinho e pela audiência da Gabriela FM e do portal blog Paulo José. Eu começo mandando um abraço ao soldado da PM, Van Clebson, da Rondesp Sul Bahia. Meu amigo Van Clebson, que não perde o Tropa de Elite, diz que está sempre ligado, mandou inclusive uma foto provando isso. Então, um abraço, Selva. O Enderson dos Santos está no Hospital Costa do Cacau, em Ilhéus, acompanhando a avó. Ele chama a atenção para o hospital que, segundo ele, está cheio de pacientes e que os acompanhantes ficam dormindo nos corredores e no chão. Em mensagem e fotos enviadas à nossa redação, que iremos postar no nosso canal de notícias, blog Paulo José, o Enderson, que é de Canavieiras, conta que já ouviu pacientes falarem que estão com fome e que muitos medicamentos devem ser comprados e levados para que o paciente seja medicado. Além de outros absurdos, ele diz que está cansado de dormir no corredor, dormir no chão, assim como tantas outras pessoas. Uma palavra à direção hospitalar Costa do Cacau e o governo do estado. Policiais rodoviários federais apreenderam na manhã de quarta-feira na BR-101, em Eunápolis, 475 gramas de maconha e 95 gramas de haxixe. Os policiais rodoviários federais fiscalizavam um ônibus de viagem que seguia pela Belo Horizonte, em Minas Gerais, com destino ao município de Porto Seguro.
Ao subirem no veículo, os agentes realizaram uma vistoria e acabaram encontrando as drogas dentro de uma mochila. Não foi identificado o responsável pelo transporte dos produtos ilícitos. A ocorrência foi encaminhada com os entorpecentes para a Polícia Civil, que vai instaurar uma investigação. Haxixe é uma droga produzida a partir da resina da cannabis sativa, planta da maconha, e tem um valor bem mais elevado e seus efeitos são mais potentes. Já estão presos dois homens suspeitos de terem participado do assassinato de Jones Alves, minutos antes, no Areião. A dupla foi localizada por policiais do 8º BPM após estes terem recebido informação de um veículo. A ação ocorreu num trecho da rodovia BR-367, quando os militares identificaram o carro dos suspeitos e realizaram a abordagem. Questionados sobre o fato, os homens confessaram ter presenciado o crime, mas de uma terceira pessoa foi responsável pelos disparos à vítima, segundo eles. Bom, a Polícia Civil investiga o paradeiro do responsável pela execução do empresário. O veículo utilizado na fuga e os celulares foram dos suspeitos, estão todos apreendidos. Paulo José de Camacã para o Tropa de Elite.
Valeu, Paulo José. Saúde, paz. Final de mais um Tropa de Elite. Seu Marinho Santos.
Acabou. Acabou, meu amigo Zé Pedro aí, Uruçuca, vereador. Ó, acabou. Acabou o milho, acabou a pipoca. E quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo ladeira agora. Eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a vaca mimosa do compadre Zé Tiro Seco. E não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui. Vem comigo, seu Robertinho Escafeta.
Um show de rádio
pra
você.
Vamos nessa, carona, agradecendo a sua audiência e a sua paciência. Tenham todos uma super manhã de quinta-feira. Encontro marcado amanhã, a partir das 6, bem cedinho, no oferecimento todo especial para Emoldados do Anabara, Supermercados Meira, Contim Tintas, NP Materiais para Construção, Planeta Doces, Nove Mistura e Banco Bom Sucesso. Vem aí, Renatinho Bad Boy, na super manhã da Gabi. Já já, nosso podcast liberado. E a nossa live lá no Facebook, hein? Até amanhã, alegria sempre, saúde e paz.
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.